CBN Audiência Pública.
Nove horas e onze minutos agora. Você já acerta aí o seu relógio com o nosso e segue com a gente até as 10 desta manhã, pelo 98.1 FM, pelo Instagram, @cbn.riobranco. Então vai lá, clica no seguir e já acompanha a nossa live. Toda vez que tem live por aqui, você é acionado lá pelo Instagram. Então fica mais fácil de acompanhar a nossa programação local, correto? Vou dar bom dia então para o Marcelo, que vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre a reforma administrativa. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Lilian. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. É sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês, participando desse programa. Acho super bacana.
Eu que agradeço sua parceria de sempre, seu compromisso de sempre. E também, por nos ajudar a entender um pouquinho sobre todas essas temáticas tão importantes para o nosso dia a dia. Então, vamos começar a explicar para o nosso ouvinte um pouquinho sobre a reforma administrativa, Marcelo. A gente tem vários pontos bem polêmicos, né? Estabilidade, acho que é o ponto que mais pega em relação ao servidor público, né? Quem está fazendo concurso, quem está pensando em fazer um concurso. E aí já se questiona, será que vale a pena mesmo seguir me preparando para concurso público diante, né, dessa possibilidade da estabilidade cair, caso a reforma administrativa passe como foi apresentada pelo Congresso Nacional? Para você, tem mais pontos que precisam ser discutidos? Vamos esclarecer um pouquinho sobre a reforma administrativa?
Vamos lá, Lilian e ouvintes. Desde o fim do governo Dilma, quando no ingresso do governo Temer, nós passamos por algumas reformas estruturais, como a reforma trabalhista. Depois, com a eleição do governo Bolsonaro, havia uma promessa, há uma promessa de reformas estruturais. Tivemos a reforma da Previdência, que era um grande gargalo. Ela foi amplamente discutida, não abrangeu todos os aspectos que poderia ter abrangido, né? Foi um meio termo, digamos assim. E estamos discutindo a reforma tributária já há algum tempo, que é um tripé, né? E a reforma administrativa. Ainda não ouvimos falar da reforma política. Também há discussões no Congresso, como o Distritão e outros problemas na nossa República no aspecto político. Essas reformas são necessárias de tempos em tempos, porque a vida em sociedade ela é dinâmica, ela é como um rio de água corrente e cada vez mais essas mudanças ocorrem com maior rapidez. A gente escuta muito falar em gerações, geração milênio, geração Y, e você vê que de um tempo para cá isso tem alterado com uma rapidez muito grande. E o direito tem que se adaptar à realidade da sociedade, ele tem que acompanhar essas mudanças. Isso não é fácil, Lino, né? Tem que passar por uma discussão democrática da sociedade, que engloba vários interesses entre divergentes, muitas vezes. Tem que passar pelo crivo de especialistas, não só no direito, mas multidisciplinar, né? Nesse caso aqui da reforma administrativa, como especialistas em governança, em administração. E depois de muita discussão, acaba-se promovendo essas alterações. E essas alterações, você vê, o nosso Código Civil, quando ele foi promulgado em 2002, ele já estava ali no Congresso discutido há mais de 15, 20 anos. Então, como dizem no direito, ele já nasceu velho. Nós temos que ter esse cuidado. Quando for aprovar alguma reforma, ter esse cuidado de não demorar demais numa discussão para que essa mudança não já chegue atrasada. No caso da reforma administrativa, é uma proposta de emenda à Constituição, número 32, ela foi entregue no Congresso pelo governo, né, pelo ministro Paulo Guedes, em setembro do ano passado. Então já está incubada há mais de um ano no Congresso e há expectativa de que seja votada em plenário ainda esse mês de agosto. Como é uma PEC, a proposta de emenda à Constituição, ela precisa passar pelas duas casas duas vezes com um quórum bem específico de 3/5, não é uma aprovação de lei simples, né? Nós temos alguns pontos importantes no aspecto de modernizar a questão do funcionarismo público, da questão administrativa de Estado, né? Entre eles, os cargos típicos. Os cargos passam a existir 5 modos de cargo, sendo o cargo tipo de Estado é aquele que não tem no setor privado. Por exemplo, um promotor de justiça, um juiz de direito, um policial. Agora, professor de escola pública, de universidade, como existe esse mesmo cargo na esfera privada, ele não seria um cargo tipo de Estado. Os vínculos por prazo determinado são a contratação de servidores por um período definido, por ingresso também de um concurso simplificado. Isso já existe na nossa realidade hoje, né? Mas passaria a ser algo mais usual. O cargo de liderança e assessoramento, que são os cargos hoje comissionados, os cargos de confiança, continuam a existir. E também a questão por demanda, né? O governo poderia criar cargos e contratar com dispensa de concurso por demanda. Seria uma espécie de prazo determinado, mas não por prazo, mas, por exemplo, uma obra, uma ação específica. Vamos fazer uma campanha de vacinação. Então, contrata servidores, né, de forma por prazo, com um período, não de tempo, mas de obra. A questão da estabilidade que você citou, Lilian, é sim um ponto que está causando maior polêmica, porque desde 1915, pela Lei 2.942, criou-se o Instituto da Estabilidade, para que não houvesse perseguição política, sobretudo, aos servidores públicos, que eles pudessem ter uma certa autonomia e liberdade de atuação. Né? A gente sabe que no Brasil, nossa realidade cultural, infelizmente, até hoje, existe muito essa questão de confusão do público e do privado, essa invasão da questão política dentro da administração pública, né? E por isso criou-se e vem se aperfeiçoando até os dias de hoje. E o governo que fez a proposta entende que essa estabilidade acaba causando uma ineficiência na gestão pública. Isso está nos fundamentos da PEC, na motivação da PEC, e essa acomodação, o comodismo, essa ineficiência custaria caro aos cofres públicos e ao contribuinte, ao cidadão que demanda esse serviço público, e que, portanto, uma solução seria tirar a estabilidade. Assim, o servidor público incorreria no maior risco de ser demitido caso não trabalhasse com maior eficiência, mais energia, mais dedicação, de forma mais aguerrida. E, por isso, retiraria essa estabilidade. Mas, para o ouvinte que está nos ouvindo, essa alteração não atingiria os servidores públicos já concursados, já investidos do seu cargo. Seria somente para os novos ingressos, né? Existe a questão do direito adquirido. Isso não alteraria a natureza jurídica dos funcionários públicos que aí já estão. Sim, os novos. Além disso, a questão da estabilidade não atingiria os cargos típicos de Estado, né? E seria policiais, promotores, juízes, aquilo que não tem na esfera, não tem equivalente no setor privado. Esses continuariam tendo a estabilidade. Tá? Só seria retirada a estabilidade dos cargos, dos demais cargos que eu acabei de citar.
São muitos pontos, né? E é importante a gente esclarecer um pouquinho mais alguns deles, mas eu vou fazer um intervalinho e já a gente detalha um pouco mais esses pontos para o nosso ouvinte que está acompanhando tanto pelo Instagram, quanto pelo site, pelo nosso aplicativo e, é claro, pelo radinho, né? Às vezes no carro, às vezes em casa, mas é a forma tradicional de acompanhar a nossa programação. Então a gente vai fazer esse intervalinho rápido e já a gente volta para o Marcelo explicar um pouquinho melhor esses pontos, principalmente os mais polêmicos para a gente. Até já.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta com o nosso CBN Audiência Pública, que está falando aqui sobre reforma administrativa. Marcelo Feitosa Zamora, advogado, especialista em direito tributário, presidente do Conselho de Jovens Empresários, diretor jurídico da ACISA, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB no Acre, presidente da Comissão de Arbitragem da OAB. Então, ele tem um currículo extenso, está nos ajudando aqui a entender um pouquinho mais sobre a reforma administrativa, Você está acompanhando aí os bastidores pela nossa live no Instagram. Tem uma certa movimentação por aqui, porque estão fazendo alguns testes. Tem mais luz também. Você está percebendo um reflexo aqui também, né? É porque colocaram mais luzes por aqui. Então, não estranhe, viu? É para a gente melhorar. Daqui uns dias a gente vai ter novidades, inclusive, para você que está acompanhando a nossa live aí pelo Instagram, conseguindo acompanhar ainda mais detalhes dos nossos bastidores aqui, do CBN Audiência Pública, dos nossos programas locais. Então, não estranhe muita coisa, não. Kelvis é esse rapaz que está levantando aqui ao meu lado. Deu um tchauzinho para você. Nosso operador também, sempre aqui com a gente no estúdio, ajudando a colocar o CBN Audiência Pública no ar. Agora, vamos destrinchar um pouquinho melhor esses pontos, os mais polêmicos. Marcelo, a gente, claro, né, você citou aí essa questão do processo seletivo, citou também essa questão de facilitar a contratação por demanda, né, não precisar de um processo seletivo, de um concurso público, daquela burocracia que às vezes até dificulta mesmo, né, o serviço, a prestação do serviço público com mais agilidade. A gente viu nesse momento de pandemia como foi importante a derrubada de alguns processos burocráticos, mas também vimos que essa derrubada acabou causando, né, apesar de ser necessária, acabou causando muitos casos de corrupção. Causando, posso dizer assim, foi usada, né, para casos de apropriação, né, de vendas, até de tentativa de venda de vacina, né, no nosso país. Então, é difícil, né, a gente acreditar que isso não vai facilitar mais casos de corrupção, caso essas questões passem da forma com que estão colocadas. O que você acha disso?
É, Lilian, essa questão do servidor público precisa de uma reforma. Na Constituição, na nossa Constituição Federal, ela é de 1988, e a última reforma que tivemos em relação à questão administrativa do servidor público foi em 98. Né? Ou seja, já tem mais de 20 anos que nós tivemos uma reforma e a sociedade evoluiu e mudou muito. E o nosso regime de servidor público, o regime administrativo, ele é muito mais antigo, ele é até anterior à nossa Constituição de 88. Como eu disse, o modelo que vem se adaptando é desde 1934, da era Vargas. E na nossa Constituição, na reforma de 88, nós já tínhamos a previsão, no artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º, que o servidor público estável perderá o cargo mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assegurada ampla defesa. Então, já permitia, se a nossa Constituição já permite, que o servidor público ineficiente, com uma questão de desempenho, possa perder o cargo. Só que essa depende de uma regulamentação por lei complementar. A nível nacional, essa lei complementar nunca veio. Existe um projeto de lei complementar, né, que isso por si só supriria esse gargalo de questão de desempenho. Que diria, esse projeto de lei complementar, o projeto, quem tiver curiosidade, número 248, e ele prevê uma avaliação anual de desempenho com qualidade de trabalho, produtividade, iniciativa, presteza, assiduidade, etc., com qualidade, administração do tempo, e essa avaliação, inclusive, pelo cidadão que usufrui daquele serviço público como excelente, bom, regular, insatisfeito, isso poderia causar, se houvesse a perda de cargo, se houvesse conceitos sucessivos de desempenho satisfatório, 2 conceitos ou 3 conceitos interpolados. Essa lei nunca chegou a ser em vigor. Então, hoje, o funcionário público não pode perder o cargo por questão de desempenho, mas tão somente nos artigos 132... pelas questões do artigo 132 da Lei 8.112, de 1990, né? Tem 31 anos essa lei, que vê que é crime contra a administração pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual, que falta por mais de 60 dias, improbidade administrativa. Então, não prevê nesse rol de quesitos a questão de desempenho. Então, existem profissionais fantásticos como servidores públicos, existem profissionais extremamente acomodados, que não trabalham e que nunca vão perder o cargo, porque não existe essa possibilidade, né? A não ser que ele falte. Então, por exemplo, eu tenho colegas que estudaram na UFAC, nossa Universidade Federal, aqui do Acre, do curso de Direito, e me relataram que tinham professores que eram extremamente eficientes, professores fantásticos, né? Faz questão de citar o professor Anastácio, muito querido, é magistrado, e o professor Anastácio é tido como um grande professor, uma pessoa que dá uma aula com muito vigor, que transmite para os alunos o conteúdo, que permite os alunos terem interesse na matéria, e tem outros professores que são a mesma remuneração, a mesmo cargo, os mesmos benefícios, que não sequer iam na aula, né? Passavam trabalhos, então acabavam não tendo um desempenho adequado. Então, essa é a realidade do serviço público atual. Que existe uma necessidade de reforma? Existe. A proposta de emenda à Constituição, ao meu ver, na minha opinião, ela é um tanto quanto genérica, traz algumas mudanças conceituais interessantes, traz mudanças abruptas, mas falta ainda essa lei complementar que a nossa Constituição, desde 88, mais especificamente desde 98, quando trouxe essa possibilidade de perda por falta de desempenho, que não surgiu ainda essa lei complementar. Então, você precisa ter uma lei complementar moderna, aproveitar a tecnologia com critérios objetivos de avaliação de desempenho da função, para que se permita que aquele profissional que não tem um desempenho, venha a perder o cargo, ou ter outra punição, com salário, suspensão, etc. Isso é uma questão mais de governança, de inovação, de trazer próximo para a iniciativa privada. Você, na iniciativa privada, tem tantos medidores, tantos ferramentas que te ajudam a avaliar um funcionário, por que não trazer isso para o serviço público, né, para você ter um serviço público mais eficiente? Além da questão da ineficiência, que não são todos funcionários públicos, né, a maioria, eu acho que são exceção, a maioria são profissionais brilhantes e precisa mesmo ser bem remunerado, ter uma carreira que seja atrativa, porque você precisa ter funcionários de excelência. Mas um concurso público, Lília, convenhamos, um único concurso público às vezes não seleciona o melhor candidato. E muitas vezes esse candidato, ele ocupa um cargo de gestão e ele não tem essas habilidades de gestão. Ele não tem habilidades de liderança para ter uma boa eficiência naquele trabalho dele, né? Vamos ver, por exemplo, um procurador de Estado, por exemplo, que gere seus assessores, ele precisa ter habilidades de gestão de pessoas. E isso falta, não é só na questão de selecionar o servidor público, mas também de qualificá-lo após. Você não vê qualificações de liderança, de gestão, para ter uma equipe sempre satisfeita, trabalhando com eficiência. Eu vou trazer alguns dados aqui para o ouvinte, Lilian, que trazem essa realidade do Brasil. O Brasil, em relação à OCDE, que é uma organização de cooperação e desenvolvimento econômico, que traz grandes vários países, ele, em número de servidor público em relação à população em geral, é menor, bem menor. No Brasil, 5,6% da população é funcionária pública, servidor público, enquanto que na OCDE é 9,6%. Então, na OCDE, os países da OCDE, eles têm mais funcionários públicos em relação à população do que no Brasil. Então, no Brasil, teoricamente, nós temos poucos funcionários públicos, poucos servidores públicos. Você vai, por exemplo, no INSS da vida, eles não têm pessoal suficiente para atender a demanda da população. E não tem ferramentas, tecnologia, material, recursos para atender com excelência a população. O SUS é um outro exemplo. O SUS é um, né, tem alguns, tem, eu acho que tem melhorado, mas ainda essa questão de organização, de gestão, poderia ter um SUS com mais dignidade, um SUS com melhor atendimento. O problema, Lília, está não no número de funcionário público, que, como a gente viu, não é muito em comparação a outros países, mas está no gasto com os funcionários públicos. A OCDE, que tem 9,6% em relação à população de funcionários públicos, ela gasta, em média, 10% do PIB com funcionário público. E o Brasil gasta 15%, 50% a mais. Né,
deixa eu fazer uma rápida pausa aqui. Marcelo, vou ter que interromper porque a gente tem que pagar de meia em meia hora o repórter CBN, ele tá vindo aí.
CBN Audiência Pública.
Nosso CBN Audiência Pública já está de volta, 9 horas e 35 minutos agora, hein? A gente está falando aqui sobre reforma administrativa. O que, que seria, Lilian? A gente já explicou aqui, mas eu faço um recapitula rapidão para você. Vai transformar, né? Como o governo federal trabalha o serviço público, principalmente no nosso país, né? Então, vai interferir em várias questões em relação aos servidores das carreiras típicas do Estado, inclusive estabilidade, que é o ponto que estava pegando. O Marcelo estava explicando para a gente a quantidade, né, o percentual de servidores que Brasil tem em comparação com outros países. E aí vou deixar, devolver a palavra para ele completar o raciocínio. Marcelo.
Lila, então, como eu estava dizendo, o Brasil tem um número de servidores públicos inferior à média do mundo e da OCDE, mas gasta muito mais do que o mundo e a OCDE gasta com os servidores públicos. Então, nós temos uma ineficiência. Nós gastamos muito e temos uma produtividade, uma ineficiência abaixo da média. E por que que isso acontece? Eu acredito, e isso falta mesmo, essas pesquisas, esses números, nas motivações, você não tem dados efetivos, né? Nós temos grandes instituições no Brasil, como a FGV, entre outras, que poderiam ter esses medidores, mas uma questão mais de eficiência, de gestão. Você tem alguns estados, por exemplo, Minas Gerais agora, que tem conseguido ter uma maior efetividade no serviço público. Como eu estava dizendo, além da questão que se gasta muito, nós temos uma desigualdade social dentro do serviço público muito alta, porque a maioria dos funcionários públicos recebe pouco, tem um plano de carreira ruim, não tem muitos benefícios, enquanto uma grande minoria, um número muito pequeno, ganha-se muito, com muitos benefícios, férias de 60 dias, muitos auxílios.
Mas é exatamente com esses que se mexe pouco, né? Inclusive nessa reforma, você não acha?
Concordo plenamente. Inclusive, tivemos uma pequena reforma anterior da questão do teto, né? Discutiu-se novamente o teto, porque temos o teto constitucional de remuneração, mas alguns órgãos que têm autonomia acabam criando auxílios, subsídios que ultrapassam muito a remuneração efetiva, né? Esse teto. Então, o teto, vamos supor, seria 40 mil, mas tem servidores que ganham 100 mil, 200 mil reais por mês com ajuda desses auxílios, né? Auxílio moradia, auxílio escola para os filhos, plano de saúde, etc. e tal. Eu acredito que os servidores têm que ter uma carreira atrativa. Nós não temos isso. Muitos servidores nesse tipo de cargo já começam ganhando teto e não passam daquilo. Isso cria no ser humano uma certa insatisfação ao longo da vida, né? Você não sai daquela remuneração, trabalha o quanto trabalhar, se dedica o quanto se dedicar, né? Tem que ter uma motivação pessoal muito grande para você não acabar se acomodando. Então, existe esse problema de plano de carreira, de gestão, que precisa ter uma melhoria por especialistas, não do ramo do direito, mas de governança, de administração. E nesse caso, nós temos uma outra comparação, que é a Confederação Nacional da Indústria, com dados do Banco Mundial, fez um estudo. E o Brasil, a nível federal, o servidor público ganha 67% a mais do que o mesmo cargo equivalente ganha na iniciativa privada. E no Brasil, nos estados, é 31%. Né? Então, tem que ganhar mais do que a média? Sem sombra de dúvida, mas quanto a mais? Né? A média do mundo, Lília, é 16%, enquanto no servidor público brasileiro federal ganha 67% a mais do que o equivalente ou similar na iniciativa privada. Nos Estados Unidos, o servidor público ganha menos do que a média da iniciativa privada. Na China é 5%, no Chile é 11%, na OCDE é 14%. Então, nós temos esse problema de que se gasta muito, tem uma produtividade pequena, uma eficiência pequena e uma desigualdade muito grande. E, como você bem disse, essa PEC, essas reformas, não têm atingido esse problema maior, que é essa desigualdade. Então, um professor da rede pública de ensino precisa ganhar melhor, precisa ter auxílio, precisa ter cursos de qualificação técnica com uma periodicidade maior, né? E não tem, não se vê isso. Profissionais da saúde, você tem no SUS, desde o auxiliar de enfermagem, a pessoa que faz o atendimento, até o médico responsável, médico gerente, etc. e tal. E você vê que as pessoas que do mais baixo escalão não têm uma qualificação de atendimento, você não tem o usuário daquele serviço não qualifica, não não faz uma pontuação ali, como foi o meu atendimento, você não vê isso no setor público, né? E muitas vezes você vê um tratamento indigno, mal educado, não que isso seja regra, né? Os servidores públicos são, como eu gosto de ressaltar, são heróis, são pessoas extremamente passaram em concursos, são pessoas qualificadíssimas, são pessoas que têm que ter uma remuneração melhor do que no setor privado, na minha opinião, né? Mas nós temos sim um problema e precisamos enfrentar o problema. Agora, tem a preocupação que você citou, que é pertinente, é a maior preocupação de todos, que no Brasil nós temos uma corrupção endêmica, né? Se a gente tira um pouco, mesmo com toda a burocracia e os entraves para tentar evitar, as pessoas não têm medo, os agentes não têm medo e continuam praticando corrupção. Os servidores públicos, agentes políticos, de toda a ordem. E aí, o Paulo Guedes, ministro da Fazenda, ele vê o Brasil com os olhos, talvez, ao meu ver, um pouco ingênuo até, né? Olha, não, então o gestor vai poder demitir o professor por causa de desempenho de forma imotivada, embora a nossa Constituição, todo ato público deve ser motivado. Então, o gestor vai lá e demite a Lilian, professora do primário, porque ela está dando uma aula ruim, os alunos têm reclamado. Então, a Lilian que vai ter que comprovar que aquilo não é verdade, que ela estaria sofrendo uma perseguição política. Isso é muito complicado de se provar. Hoje é o contrário, a Lilian tem uma estabilidade e para ela ser despedida, o gestor teria que abrir um procedimento, né, bem rígido, e esse procedimento, com ampla defesa, contraditório, ele provaria que há uma motivação necessária e suficiente para a demissão do cargo, a perda do cargo que tem estabilidade. Com a perda da estabilidade, não haverá mais essa necessidade, né? Ainda que seja motivado, você vai poder despedir de forma... estou dizendo que ela não está tendo um bom desempenho, né, com alguns medidores aqui, etc. É uma questão subjetiva e se despede. Num país com uma cultura mais, digamos assim, avançada, isso seria um mundo ideal, né? Nos Estados Unidos, em alguns estados, o funcionário público não tem concurso, pode ser demitido, e existe uma eficiência, uma baixa corrupção. Só que se a pessoa lá for pega praticando atos de corrupção, não tenha dúvida que ela vai responder pelos crimes, ela vai presa, ela passa um bom tempo presa, ela perde todo o patrimônio. E aqui no Brasil ainda existe uma impunidade muito grande. E em razão dessa impunidade se pratica esses atos. Eu não tenho dúvida que se perder a estabilidade vai haver essa preocupação, esse perigo de uma perseguição política, né? O gestor da vez, você está falando mal, está falando uma questão ideológica que eu não gosto, que eu não concordo, então você está despedida, né? E aí todo mundo vai ter que rezar aquela cartilha para poder manter seu cargo, o que não é moral, não é ético, não é nem legal, nem constitucional. Então, no mundo ideal, isso seria perfeito, os gestores teriam maior liberdade, mas na nossa realidade brasileira, tupiniquim, não é bem assim, né? Isso traz uma preocupação. Por outro lado, eu acredito que
a gente pode
que
até fazer um comparativo, vou te interromper para a gente poder prolongar um pouquinho mais nessa estabilidade. A gente pode, por exemplo, perceber que na troca de gestões, né, a gente tem alguns departamentos que vão muito bem, né, que tem servidores ali comissionados, muitas vezes por conta de ser ligado àquele partido político, que tem resultados maravilhosos, ótimos. Quando troca o governo, aí vem todo mundo da galera da patota, né? E aí ocupa aquele cargo mesmo sendo essa pessoa ineficiente. Então, já é um exemplo do que se pratica no nosso país, né, Marcelo?
Se pratica muito isso e não há punição, né? Você vê funcionários fantasmas, pessoas que trabalham, praticamente não trabalham, não estão ali pelo trabalho, estão ali pela remuneração momentânea, política, né? E isso é algo muito negativo que pode vir a piorar. A não ser que, como a gente disse no início, a PEC ela é genérica, ela é abstrata, tem que ter legislação. O Estado vai ter que reformar a sua legislação, os Estados como um todo, os municípios e a Federação. E essa legislação, ela tem que ser moderna, ela tem que ter critérios objetivos de avaliação. Não podemos permitir, já que nós temos concursos públicos, que a cada troca de gestão, troca-se cargos executivos, cargos que não são políticos, né? Porque é justificável um político querer contratar um assessor de sua confiança, que ele pode se abrir, que ele pode conversar, que ele pode ter uma estratégia, que ele tem que ter uma meta política, estritamente política. Mas naqueles cargos de gestão, que a pessoa está ali fazendo um atendimento, está ali fazendo desempenho e funções de gestão interna do Poder Executivo, do Judiciário ou do Legislativo, não nos fundamenta mais você trazer pessoas de confiança, porque de confiança presumo que todos são, né, Lilian? A pessoa é concursada e ela está sujeita a uma série de penalidades se ela vazar alguma espécie de segredo de gestão, não política, né? Então, o que nós vemos cada vez mais são cargos de gestão preenchidos por questões estritamente políticas, e isso não é, e isso perde eficiência. Então, veja, o problema de eficiência não está só ligado à questão de remuneração, de estabilidade, está ligado a outros problemas que não estão sendo abordados na PEC. Então, eu acho que a PEC é boa, é necessária ter reformas de tempos em tempos, eu não acho que ela é suficiente, ela está pegando no único ponto, a questão da estabilidade, o resto muda, eu acredito, muito pouco. Essas criações de dos novos 5 cargos, regimes, né, de servidão pública, não é algo novo. Você tem a questão da experiência, que é um pouco diferente do que nós temos hoje. Tem a questão típica de Estado, se vai trazer alguma confusão conceitual, jurídica. O que seria o cargo típico de Estado? Né? O que tem equivalência, o que não tem equivalência no setor privado? Mas, ao todo, você não enfrenta a questão da desigualdade do servidor público, dos benefícios exagerados a alguns cargos, longe da realidade, né? Parece que é uma bolha, e você precisa trazer isso para a realidade. O Brasil está passando por um momento que precisamos rever algumas coisas. Temos o direito adquirido, você não consegue mudar, então você vai carregando uma carga muito pesada nas costas, e que isso deixa, não permite que o Estado gaste mais com questões fundamentais, como educação, a saúde, questões de segurança pública, de infraestrutura, né? Porque você tem um gasto, você gasta 15% do PIB só com folha, com servidor público. Você gasta 1,3% do PIB só com o Poder Judiciário, enquanto outros países desenvolvidos gastam 0,6%, 0,5%, né? Então, são números altos que precisamos rever. Numa empresa, se ela não está indo bem, se o faturamento diminuiu, você tem que cortar gasto, você tem que se adequar, né? E no setor público da mesma forma, só que ao contrário, só vem carregando um fardo cada vez maior, independente do momento, do ciclo econômico, e é preciso ter essa maior discricionariedade, maior liberdade do gestor. Mas eu acho que as ferramentas ainda não vieram na PEC, né? Precisa vir modernizar por meio de leis que regulamentem. Isso não pode estar na Constituição, isso tem que estar em lei complementar. É uma lei complementar que a Constituição previa desde 98, Lívia, e até hoje não existe essa lei complementar.
A gente precisa mexer na casta, né? No ponto alto, né, Marcelo, que você tanto citou também. Vamos fazer um intervalinho, já a gente volta para encerrar esse papo.
CBN Audiência Pública.
Nosso CBN Audiência Pública de hoje, que discute reforma administrativa, está de volta. Vamos para o nosso último bloco agora. Marcelo Zamora estava aqui ajudando a gente, está aqui ajudando a gente a entender um pouquinho mais sobre essa reforma. E agora, antes da gente ir para os finalmente do nosso papo aqui no CBN Audiência Pública de hoje, Marcelo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre, será que os concurseiros de plantão não acabam perdendo interesse pelo concurso público por conta de todas essas mudanças? Quais seriam os atrativos após, talvez, a queda dessa estabilidade? É claro que ainda está tudo muito no campo do talvez, né? Porque ainda é algo que está proposto, que está em texto de projeto de lei, não ainda na lei, de fato, de vigor. Então, o que você acha que vai ser possível de colocarmos como um atrativo para quem pensa em fazer um concurso futuramente, caso essa reforma passe?
Olha, primeiro vamos ressaltar que essa proposta de emenda à Constituição, caso aprovada no Congresso Federal, ela não vai atingir os servidores públicos já investidos em seus cargos, já concursados, né? Só os que vierem a ingressar em algum cargo público. Eu acho que o serviço público ainda continua sendo atrativo. Eu acho que a PEC é o pontapé inicial de uma reforma mais ampla, né? Como a gente discutiu ao longo do programa, precisa ter uma modernização, buscando eficiência, menor gasto. E é isso que a iniciativa privada procura o tempo todo, por meio de inovação, produzir mais por menos, né? Porque senão você não se mantém no mercado de trabalho. Então, o serviço público precisa se adequar a essa realidade com inovação, com ferramentas de medição de desempenho. E o funcionário público que não tiver um desempenho adequado por desídia, por comodismo, que são exceção, né? Vale sublinhar mais uma vez, a maioria dos funcionários públicos são servidores, são pessoas exemplares, são pessoas com grande capacidade intelectual e de habilidades próprias dos cargos que exercem, tá? Mas existe sim uma minoria, essa minoria pesa e o gasto com isso é muito alto. Então precisamos tratar da questão da desigualdade dentro do serviço público, criar melhores planos de carreira, com evolução, não só pelo tempo, mas desempenho, também temos isso, né? A PEC trata sobre isso, que a questão de promoção não vai ser mais só por tempo, mas sim por desempenho e função, e tentar criar ferramentas objetivas para tentar apolitizar, digamos, né? Tirar a questão de escolha, critérios estritamente políticos, que mudam cada 4 anos, nessa questão de desempenho do servidor público. Mas precisamos, sim, modernizar, tornar um serviço público mais eficiente, com atendimento mais digno e que custe menos ao contribuinte. As pessoas que são concurseiras, ainda é atrativo, as remunerações são bem maiores do que no setor privado, o plano de carreira tende a ser melhor, dependendo do estado, da região, obviamente. E eu acho que trazendo isso para uma realidade mais palatável, digamos assim, sair dessa bolha de que algumas esferas vivem, não são todos, a pessoa que é concurseira deve repensar. Muitas pessoas têm repensado, né? Você tem visto menos concurso público e talvez partir para uma iniciativa privada ou um empreendedorismo que a própria CBN sempre divulga. E isso, quem ganha é o nosso país, porque o empreendedorismo e a iniciativa privada traz mais inovação, né? E você vê jovens extremamente, principalmente aqui no Acre, extremamente talentosos, pessoas com muita qualificação, buscando uma carreira pública. Não que isso seja negativo, muito pelo contrário, é necessário, até para que nos quadros públicos tenhamos profissionais da mais alta capacidade, que isso é fundamental. Mas, por outro lado, você perde muitos talentos que poderiam estar inovando, poderiam estar empreendendo, poderiam estar captando recursos, ainda que não tenham capital, você pode captar recursos ou vender serviços. E quem ganha com isso é a população, né?
De alguma maneira facilita a entrada de empresas, a terceirização de serviços, Marcelo?
Olha, eu não vejo dessa forma. A PEC, pelo menos, não seria um facilitador de serviço. Ela seria um facilitador de concursos facilitados, concursos simplificados, aliás, perdão, né, que somente para prazos determinados ou por obras certas você poderia contratar servidores por concursos mais simplificados. Mas não que isso permitiria, que isso ensejaria uma maior ou menor precarização ou terceirização de serviços públicos. Isso é outra questão, né? não necessariamente nessa PEC. Essa PEC é estritamente do regime de servidores públicos, do funcionarismo público, questão administrativa. Então, se o gestor queira e seja permitido terceirizar essa, aquela função, um hospital, uma escola, ou um serviço em si, isso não seria um outro regime, né? A empresa seria remunerada e teria os servidores ali no aspecto privado. E isso tem sido cada vez mais comum. Você vê a esfera federal, você tem a terceirização de segurança, de limpeza, de servidores mesmos que fazem trabalhos não típicos, né? Não, por exemplo, no Judiciário Federal. Às vezes você no Judiciário Federal não, no Justiça do Trabalho, você contrata servidores terceirizados para fazer trabalho de distribuição, de processos, de questões que não são típicas de magistratura, de outros servidores. Então, você tem visto cada vez mais a terceirização. Se isso é precarização ou não, é uma outra discussão. Muito se trata, por exemplo, iria participar hoje no programa Rosana da CUT, né? Existe o funcionarismo público, ele consegue se organizar de forma orgânica, você tem sindicatos bem organizados, você tem organizações, no Congresso Federal você consegue, a depender do tipo de funcionarismo público, tem até um lobby, né? Você vê que consegue se tirar desse tipo de reforma várias funções públicas, não entram nessas reformas, continuam do jeito que está. Por quê? Porque cria-se um lobby muito eficiente no Congresso que impede que se altere alguma coisa, visando estritamente a carreira, a remuneração, auxílios, férias, etc. e tal, o que é natural do ser humano. Faz parte do jogo democrático, não que isso seja legal, legal, não tô questão do mérito, mas o lobby nunca vai deixar de existir, né? Enfim, então, essas questões de organização, vai precarizar. O Correio vai privatizar, agora quem for funcionário do Correio privado vai ser muito pior. Não vai ser muito pior, vai ser real, vai ser o mundo real, né? O mundo real é esse que a gente vive e não o mundo do Correio. O mundo do Correio é um exemplo, é uma empresa pública que tem um chefe para cada dois funcionários, né? A pessoa, não, é o maior exemplo de ineficiência da coisa pública, da empresa pública, que é o Correio, na minha opinião. Então, essa questão de precarização existe, em algum lado, é uma coisa muito complexa, um outro assunto, mas acaba-se sindicatos utilizando esse termo, vai precarizar porque haverá uma mudança não positiva para algumas pessoas, né? Mas não quer dizer que a pessoa vai estar sujeita a um regime de escravidão, um regime ilegal, vai deixar de ganhar. Não é isso, né? Não é bem assim. Vai ter o salário, vai ter todo um plano de carreira, mas talvez não seja tão vantajoso quanto que é. Porque, como eu disse aqui, pelos estudos do Banco Mundial, da CNI, nós vivemos uma bolha. O funcionário público federal ganha, em média, 70% a mais do que o cargo equivalente na média da iniciativa privada, né? Então, é uma diferença muito brutal. Aí, se você cai para 30% de diferença, que ainda é considerável, a média do mundo é 16%, aí vão dizer que há uma precarização, estão voltando, um retrocesso. Não é bem assim, são interesses, né? E faz parte do jogo democrático, cada um lutar pelos seus interesses.
Marcelo, obrigada, viu, por toda a contribuição, por estar aqui conosco. Como o Marcelo disse, nós convidamos, sim, sindicalistas, né, para estarem aqui nesse papo também, para que eles pudessem contribuir também com opinião de quem está no serviço público. Infelizmente, o João Cabral teve uma morte próxima e precisou se ausentar do programa de hoje. A Rosana também teve um problema, a nossa conexão de internet no nosso estado não é das melhores, a gente entende perfeitamente. Avisou também que não estava conseguindo entrar na nossa videochamada, mas que bom que Marcelo conseguiu aqui esclarecer vários pontos para a gente. Brigadão, Marcelo.
Lília, muito obrigado. Obrigado, ouvintes, pela paciência, e estamos sempre à disposição. Adoro vir aqui bater um papo, sou fã da CBN, sempre digo isso, e promove, né? Eu acho essa questão muito interessante, cultural. As pessoas discutem muito hoje em dia, Lília, sem informação, né? Não que o que a gente veio trazer aqui é informação, muito pelo contrário, mas a conversa, o diálogo é sempre necessário, a democracia é fundamental. Dentre os regimes de governo é o menos pior, né? É muito ruim, mas é o menos pior de todos, tem que ser mantido, e o diálogo é necessário, mas o diálogo tem que ter riqueza de informação. As pessoas hoje discutem com fake news, com inverdades, com grupos
no
do WhatsApp,
grito,
ou só
dizem,
com informações apaixonadas, políticas, que lhe favorecem ideologicamente. Então, a CBN promove esse debate, promove essa informação isenta, e por isso é muito importante para a nossa sociedade.
Obrigadão, Marcelo. A gente segue tentando fazer esse jornalismo com os dois lados sempre. Que bom que você trouxe informações técnicas para a gente. A gente vai agora acompanhar o repórter CBN, mas amanhã eu te espero às 9 horas.
CBN Audiência Pública.